conheça o seu direito.
Olá, olá! Estamos novamente reunidos para mais um programa Conheça Seu Direito. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, que, aliás, patrocina esse nosso programa, que é transmitido diretamente da Rádio Uninter para todo o Brasil e para o exterior também. Por quê? Porque nós atendemos alunos em polos no exterior, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa. E esse programa é dirigido para você, nosso aluno, para os ex-alunos, como também para o público em geral. Por quê? Porque a nossa intenção maior é fazer com que esse programa também seja de utilidade pública, para que você conheça um pouquinho mais do seu direito. Hoje nós teremos um tema bastante especial e, de certa forma, também polêmico. Você já ouviu falar em auxílio reclusão? Quem sabe? Sim? Não? É sobre isso que nós vamos falar. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o auxílio reclusão, nós temos uma convidada muito especial hoje, a Fernanda de Araújo Bugai. Ela é advogada, é mestre em desenvolvimento comunitário e também é uma de nossas professoras nos nossos cursos de pós-graduação. Olá, professora Fernanda, tudo bem contigo? Seja bem-vinda.
Boa noite, professor Silvano. Boa noite, Jennifer, Priscila. Estou muito bem, vocês como vão? Muito obrigada pelo convite e por estar presente aqui hoje.
Perfeito. Conosco também estão as minhas colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos, a professora Priscila Bortolotto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrim dos Santos. Olá, Priscila, tudo bem contigo?
Tudo bem, professor Silvano, tudo bem, professora Fernanda, professora Jennifer. Professora Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-la aqui conosco.
Olá, Jennifer, como está você?
Olá, professor Silvano, Fernanda, Pri, noite fria e no Paraná. Vamos falar de um assunto muito interessante, é um prazer estar aqui hoje.
Muito bem, então vamos começar. Professora Fernanda, já nos chegam várias perguntas, questionamentos dos mais variados possíveis. Por exemplo, auxílio reclusão. Eu posso entender que quem está preso recebe esse auxílio? Outras entre elas. Esse auxílio é destinado a dependentes de quem está preso, independente do crime que tenha cometido? E aí vai, professor, né? Nós vamos tentar resolver todos esses questionamentos. Mas eu peço a você que comece, né? Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o auxílio reclusão, que não deixa de ser um benefício previdenciário.
Exatamente, professor Silvano. O auxílio reclusão, ele, conforme já dito, né, é um tema bastante polêmico, né? Existe uma compreensão social muito grande de que basta uma pessoa estar presa para que ela receba aí o benefício do auxílio reclusão, né? Tem-se muito pensamento de que o auxílio reclusão é um bônus, né, para a pessoa que venha a ser presa. Mas, na realidade, o auxílio reclusão é um benefício de natureza previdenciária, que está muito atrelado aí ao sistema criminal, né? E ele foi criado em 1960 e passou por uma reforma, por uma alteração no ano de 2019, mas se trata de um benefício que, na verdade, é indicado aos dependentes da pessoa presa. Mas não é toda e qualquer pessoa presa que vai se valer, ser beneficiada, cujos dependentes, né, serão beneficiados pelo auxílio reclusão. Uhum. Por quê? Porque existem, né, algumas regras, algumas exigências para que seja autorizado, né, o pagamento do auxílio reclusão aos dependentes da pessoa que foi presa. Dentre essas regras, exige-se que, antes da reforma de 2019, as pessoas estivessem presas nos regimes, né, custodiadas em regimes de prisão fechado ou semiaberto. Né? E a partir da reforma de junho de 2019, exige-se apenas o regime fechado, né? Aplica-se somente para os dependentes de pessoas custodiadas em regime fechado.
Só para que a gente deixe um pouquinho mais claro, Fernanda, regime fechado significa o quê? O sujeito está recluso e não pode sair para nada. É isso?
Exatamente. O regime fechado ele está previsto no Código Penal e ele é reiterado na Lei de Execução Penal, né? No Brasil, nós temos um sistema progressivo de penas que prevê, né, nosso sistema de cumprimento de pena é baseado no sistema inglês, né? E essas progressões, elas prevêem três regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado, ele aplica-se para penas superiores a 8 anos, enquanto que o regime semiaberto, via de regra, para as penas aí entre 4 e 8 anos, e o regime aberto destina-se para as penas fixadas inferiores a 4 anos.
Perfeito, então esse é o grande requisito, digamos assim, nos dias de hoje, que o recluso, o preso, esteja cumprindo a sua pena em regime fechado.
Exatamente. Todas as pessoas que solicitam o auxílio reclusão ou solicitaram auxílio reclusão depois de junho de 2019, necessariamente esses dependentes precisam ser dependentes de uma pessoa custodiada em regime fechado. Quem solicitou ou foi preso antes disso, ainda havia possibilidade do cumprimento aí de pena em regime semiaberto. Mas, professor, esse na minha concepção, não é o maior requisito para o auxílio reclusão. O maior de todos os requisitos, e é o que faz toda a diferença na compreensão e no deferimento desse auxílio reclusão, é de que a pessoa que foi presa, no momento da sua prisão, ela seja segurada do INSS.
Perfeito.
Então, essa pessoa segurada do INSS, né, o que configura uma pessoa enquanto é segurada do INSS para fins aí de recebimento por seus dependentes do auxílio reclusão? É a pessoa que, quando foi presa, quando iniciou aí o cumprimento dessa pena no regime fechado ou antes da reforma aí no regime semiaberto ou fechado, ela deveria estar trabalhando com carteira assinada. Essa pessoa ou ainda deveria recolher, né? Aí, quando se trata de MEI, de segurado não obrigatório, que são os estudantes que podem fazer recolhimento também, né? Das contribuições com o INSS, com a Previdência Social. Profissionais autônomos e tudo mais. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque no Brasil, né, no ano aí da reforma da lei sobre o auxílio reclusão, o CNJ nos dizia que nós tínhamos mais de 800 mil pessoas presas, né, pessoas custodiadas, e menos de 4% dessas pessoas recebiam auxílio reclusão. E aí a gente derruba esse grande mito, né, de que toda pessoa presa recebe auxílio reclusão, né? Porque menos de 4% das pessoas, essa é a estimativa aí do ano de 2019, esse número, né, é bastante pequeno, chega a ser ínfimo até, né, considerando a quantidade de pessoas privadas de liberdade que nós temos no país. Ou seja, de aproximadamente 800 mil pessoas custodiadas, menos de 40 mil delas são as que receberão aí auxílio reclusão em favor dos seus dependentes.
Sim, e na realidade essa discussão ela é longa já, de muito tempo, e bastante polêmica, como nós já falamos, e com alguns vieses, por assim dizer, né? O primeiro deles, você acabou de quebrar agora esse paradigma, não é? Que é mínimo o número de dependentes que recebem esse auxílio reclusão. Mas mesmo assim, vem aquelas discussões no sentido de que, pô, o sujeito está pagando uma pena, ele deveria trabalhar lá, não receber nada, e aqui nem vamos entrar na discussão de política criminal, dogmática penal, nada disso, né? O Estado dá mais dinheiro para alguém que está cumprindo uma pena. Essa é a grande discussão. Bom, segundo, eu me lembro também, professora, e agora me veio à mente, quando vou ministrar aula de pós-graduação de Direito do Trabalho e Previdenciário também, que mesmo que a abordagem seja bastante superficial, mas vem as abordagens também dos benefícios previdenciários, E eu me lembrava de quando discutimos auxílio-reclusão, e aí com advogados, com procuradores, etc., o que nos chegava de informação também, vejam, professoras, é que dependente, né, cônjuge, marido ou mulher, ou até filho também que poderia receber, já sabiam de algum crime cometido e suspeitavam de que aquela pessoa seria presa a qualquer momento ou coisa parecida, e elas mesmas faziam a inscrição desse delinquente, por assim dizer, junto ao INSS, começavam a pagar para que ele tivesse a categoria de segurado, e quando ele fosse preso, eles começavam a receber. Eu creio que isso realmente acontece, mas eu também penso que seja bem diminuto o número de pessoas que fazem assim, mas é mais um pouquinho de lenha na fogueira para essa discussão tão polêmica, não é verdade?
Com certeza, professor Silvano. Claro, né? É uma situação que exige uma maestria, né, da parte das pessoas interessadas, né? O conhecimento da lei, o conhecimento dos requisitos necessários para isso, né? Mas não é impossível que isso aconteça, né? Nós, juristas, não podemos descartar nenhuma possibilidade, né? Da vivência humana. Inclusive, né, com relação a esses dependentes, o INSS tem três categorias, né? São três classes de dependentes, que a primeira delas, que são os dependentes presumidos, né? Que são cônjuges, companheiros ou companheiras e filhos menores de 21 anos, né? Ou ainda os filhos com deficiência mental ou deficiência física grave, aí independente da idade, né? Aí ainda existem outras duas categorias, que são pais e irmãos, né? Mas nesse caso é necessário que se comprove a dependência. Com relação a esses pedidos eventualmente orquestrados, né? Essa reforma que aconteceu aí no ano de 2019, ela traz até uma previsão, talvez, muito indicado em razão da existência dessas situações. Então, a Lei 13.846, do ano de 2019, ela traz agora a obrigatoriedade de que o sujeito seja um segurado do INSS, da Previdência Social, né, no período da prisão, mas que tenha contribuído obrigatoriamente por pelo menos 24 meses. Né, para que somente então possa ser aí analisado, porque esse é um requisito obrigatório, e verificada aí a possibilidade de deferimento desse auxílio-reclusão. Então, não basta estar segurado aí numa previsão de 3 meses, 4 meses, a família viu ali que a pessoa não estava indo para um caminho bom, resolveu se precaver e recolher umas guias no INSS, não é suficiente. Aí essa bola de cristal vai ter que funcionar com 2 anos de antecedência nesse caso.
Tá certo.
Até eu queria. Opa!
Pode falar, Pri.
Não, eu só queria aqui agradecer, porque nós temos aqui como ouvinte a Marise Rocha, que ela está desejando boa noite para nós, e falando que ela é do Polo de Cabo Frio, aluna do Serviço Social. Marise, muito obrigada. A Marise é sempre muito participativa na outra live também, né, Marise? Falou que lá em Cabo Frio realmente estava frio. Nós temos também o Márcio de Oliveira, desejando boa noite também, e ele é da pós-graduação de Serviço Social de Curitiba, no Polo Carlos Gomes. Boa noite, Márcio. E a Hilda também, que sempre nos acompanha, sempre presente e participativa, também desejando uma boa noite para nós. Eu queria aproveitar e a todos que nos ouvem, que nós estamos aqui, né? Vocês sempre podem mandar dúvidas, a professora Fernanda está aqui disponível para responder as eventuais dúvidas que surjam sobre o tema, e eu e a Jennifer repassar para a professora.
Posso? Professora Fernanda, queria fazer uma pergunta sobre essa questão do auxílio-reclusão nesse assunto que a gente está falando, deles preverem o que vai acontecer. A partir do momento da prisão, ele tem que ser, ele tem que recolher o INSS, né? Ele tem que fazer os recolhimentos. Digamos que ele é preso preventivamente ou ele tem uma prisão temporária. É esse o prazo que conta ou é da prisão definitiva, aquela que já transitou em julgado, já está tudo certinho, ele vai ficar preso mesmo? Da onde que a gente começa em que momento a gente tem que ver se ele é segurado do INSS para ele ter direito ao auxílio reclusão?
Então, Jennifer, existe aí uma divergência com relação a essa atribuição, porque, como eu falei, a análise é feita pelo INSS, né? E antes aí da nossa reforma, nós tínhamos o prazo do requerimento do auxílio reclusão como sendo o momento da prisão, né? Ou seja, a data base seria esse momento da prisão. Agora nós temos aí momentos que podem ser a data da prisão ou ainda a data da solicitação do benefício, a depender do tempo que isso ocorre, né? Lembrando que o auxílio reclusão é um auxílio para os dependentes, né? Para que aquelas pessoas que dependiam daquele salário, né, que se presumia, né, que vinha aí dessa pessoa que foi presa, e a gente se utiliza muito do masculino, né, porque na maior parte das vezes são os homens, mas também cabe para as mulheres, para que elas não fiquem desassistidas. Mas nós temos aí a previsão da condenação, né? Aí no regime fechado e no regime semiaberto, né? No momento da prisão preventiva, você não tem, né, esse julgamento, esse estabelecimento aí.
Entendi, muito interessante.
E em relação a valor de contribuição, professora, é claro que ser segurado é o grande requisito, como você mesmo falou, mas existe um teto também, o teto seria o próprio teto da Previdência, para que esses dependentes possam receber o auxílio reclusão, ou o teto é menor?
Então, professor, o auxílio reclusão, ele é concedido aí também mais um requisito para as pessoas consideradas baixa renda, né? Então, também não é toda e qualquer pessoa, né? Por exemplo, se nós temos aí uma pessoa que foi presa, mas é uma pessoa aí que tem grandes rendimentos, né, mensais, essa pessoa é excluída aí do auxílio reclusão, porque presume-se que a família não depende daqueles valores.
Mas como, professor? Então, um recluso que tenha cometido um crime do colarinho branco, por exemplo, os dependentes dele provavelmente não irão receber, professor?
Muito provavelmente não, professor Silvano, e que bom que não é mesmo? Porque aí nós estaríamos concordando aí com esse entendimento de que toda e qualquer pessoa vai receber o auxílio reclusão. Então, as pessoas são consideradas baixa renda para fins do auxílio reclusão a partir de uma portaria que anualmente é baixada pelo INSS e que determina quais são os valores de renda bruta mensal para se considerar uma pessoa como baixa renda. Agora, no ano de 2021, esses valores são de aproximadamente R$ 1.500 mensais de renda bruta. Então, são valores bastante baixos, inclusive. E o valor do recebimento aí do auxílio reclusão, ele se equipara ao valor do auxílio invalidez. Tá? Do auxílio por invalidez. Antes da reforma de 2019, quem conseguia receber o auxílio reclusão recebia a integralidade do valor correspondente ao auxílio invalidez. Hoje, depois então aí de junho de 2019, o valor é de um salário mínimo. Não importa quanto e qual era a margem de recolhimento dessa pessoa segurada, o benefício concedido aos seus dependentes será sempre de um salário mínimo, professor.
Ah, sim, então existe esse teto, isso é interessante. Então, né?
Existe então, esse teto.
O valor que ele vai receber é um salário mínimo, isso?
No máximo?
No máximo?
Não, no máximo é um salário mínimo.
pós-junho de 2019, o valor é de um salário mínimo. Esse é o valor, não importa o número de dependentes.
Independente do que ele tenha contribuído. Porque, por
independente
exemplo,
ele contribuiu.
Ele tinha um vínculo empregatício, digamos assim, e recebia 3 salários mínimos, não é? E ia contribuir, é claro, sobre 3 salários mínimos. Independente dessa contribuição, ele irá receber, no máximo, um salário mínimo. E aí, vem novamente aquelas mesmas indagações do início. Então,
sim,
se estamos querendo forjar, porque sabemos que já já esse sujeito vai ser preso e etc., então vou contribuir no máximo sobre o salário mínimo, porque não virá mais do que isso. Eu não estou dando dica aqui, não, hein, professor? Estou querendo entender um pouco mais.
Então, o salário é hoje, né? A regra é de um salário mínimo, independente do número dos dependentes, inclusive, professor. Então, aí, se a pessoa tem 5 filhos e mais uma esposa, R$ 1.100 mensais. Tem um único dependente, R$ 1.100 mensais. E essa família, né? Sempre lembrando, o auxílio reclusão é destinado aos dependentes. Vai para a conta dos dependentes para que eles possam promover a sua subsistência, né? Não vai para uma poupança que fica lá engordando enquanto a pessoa está presa, nada disso, né? Nem passa pela pessoa do condenado.
E esses dependentes precisam estar cadastrados, ter um cadastro na Previdência, ou qualquer pessoa que alegue, que mostre, vamos supor, que é filho, que é esposa, que é... Tem algum requisito assim, professora Fernanda?
Então, é realizado, o benefício do auxílio reclusão, ele precisa ser requerido, né? Ele tem que ser requerido junto ao INSS, né? Pelas pessoas interessadas, que seriam esses dependentes, né? Cônjuge, companheiro, precisam comprovar essa relação, né? A partir aí da certidão de casamento ou da certidão de união estável, os filhos com a certidão de nascimento, né? E outros dependentes a partir da comprovação, além do vínculo, né? Também a comprovação da dependência. Então, tem que haver essa juntada de documentos nesse pedido. Além disso, se comprovar que a pessoa é segurada, apresentar todos os registros, a ausência de atraso nos recolhimentos dos valores previdenciários, porque também um atraso por mais de 6 meses inibe aí, o recebimento do auxílio reclusão. Então, são vários documentos. O que acontece muito na prática, Priscila? Na prática, os serviços de assistência social, que são da previsão constitucional e da lei de execução penal, para o egresso e para os seus familiares, tendem aí a auxiliar essas famílias a fazer o requerimento, né? Comarcas e cidades, como é o caso de Curitiba, que possuem serviços de defensoria pública, né? Também tem setores que auxiliam as famílias nessa situação. Por quê? Porque não é incomum, né, que uma vez que as pessoas sejam custodiadas, as famílias imaginem que basta a custódia para que se receba, né, esse auxílio. Então, existe todo um aparato no próprio Ministério Público, na Defensoria Pública, acredito eu que a própria OAB também auxilie nesse sentido, né, de divulgação, de informação, mas especialmente a Defensoria Pública é quem fornece e os serviços de assistência social das unidades prisionais também. Aí apresenta-se uma lista com todo, entrega-se, né, para esses familiares com todos os documentos que são necessários e essa pessoa precisa se dirigir até o INSS e formular esse pedido.
Bacana. Olha, nós temos o Márcio Oliveira, no caso segurado, cumprindo a carência, tendo a sua pena atribuída a crimes hediondos, nesse caso teria direito ao auxílio. Sim, professora Fernanda.
Sim. A princípio, sim, né? Existem projetos de lei aí que prevêem que, nos casos de crime hediondo, não se receba o auxílio reclusão, né? Mas o auxílio reclusão ele é destinado para os dependentes, para os familiares, e como nós sabemos.
Penalizar os dependentes.
Exatamente. A lei não ultrapassa a pessoa do condenado, né? Nós temos esse princípio aí que deve ser respeitado, né? Imaginem pessoas que são presas, né, e elas têm filhos menores, filhos dependentes, né, que sequer têm conhecimento aí das atividades consideradas ilícitas, né, do seu pai, da sua mãe e tudo mais. O auxílio reclusão é para não desassistir, né, a quem está aqui fora, quem fica aqui fora e quem dependia, né, daqueles valores para sobrevivência.
Tem uma outra pergunta, professora, da Isabel, lá de Paranavaí. De certa forma, mesmo que genericamente, você já respondeu. Ela pergunta assim, a pessoa está presa no regime fechado, os dependentes receberão ou poderão receber esse auxílio durante quanto tempo? Enquanto ele estiver preso? E aí eu gostaria de complementar a pergunta para que você respondesse também. Quando que cessa o benefício?
Então, o benefício, ele cessa, vou começar pela última pergunta. Esse benefício, ele vai cessar aí em razão da morte da pessoa assegurada, né? Ou dos dependentes, ou da pessoa que está custodiada. Se o dependente tem menos de 21 anos... Após completar 21 anos, cessa esse auxílio. O desfazimento da união estável ou do casamento também cessa a condição de dependência. Uma coisa muito interessante também é que a fuga da unidade prisional faz com que cesse o auxílio reclusão, né? Porque o auxílio reclusão, ele, como o nome diz, né, é um auxílio enquanto a pessoa está reclusa. Se ela não está mais reclusa, né? Se ela está foragida da justiça,
cansou,
também não será.
Preso, vou sair, vou dar uma fugidinha.
Vamos embora. Não estou gostando daqui. Vamos embora. Aí a família também, né? Inclusive, essa previsão, né? É uma das formas também aí de manutenção, né? Das custódias e um estímulo, né? Para que as pessoas cumpram adequadamente as penas que lhes foram impostas. Então, inclusive, se a pessoa que é dependente da pessoa custodiada, a pessoa que está lá, que é a agraciada, está recebendo, né, o auxílio reclusão, se ela vem a cometer e ser condenada por crime doloso, ela também deixa de receber o auxílio reclusão. Então, o auxílio reclusão ele serve também como um estímulo, né, ao cumprimento adequado de pena, né, e a não atuação criminosa. Com relação ao tempo, professor Silvano, depende aí da idade, por exemplo, dos cônjuges ou dos companheiros, né? Como eu falei, filhos aí têm a sua idade, né? Filhos deficientes aí não tem previsão de tempo, mas para cônjuges e companheiros, nós temos períodos, né? Até 3 anos, se a pessoa que é cônjuge ou companheira tem menos de 22 anos, até 6 anos, se ela tem mais de 22 ou menos de 27.
É aquela mesma regrinha dos outros benefícios, né?
É aquela regra.
No caso pensão, por exemplo, aquela mesma regrinha para pensão.
Isso, 28 a 30 anos, 10, né? Até ele vai ser, enquanto a pessoa estiver presa, para o cônjuge ou para a companheira que tem mais de 44 anos, tá? E aí já é, inclusive, esses prazos, né? Esses tempos determinados, eles têm todo um estudo social, né? Que leva vários fatores, né? São multifatoriais aí para o estabelecimento dessa regra. Lembrando sempre que só há auxílio reclusão enquanto a pessoa está presa em regime fechado. Progrediu de regime, acabou o auxílio reclusão. Claro, para os auxílios que foram aí, que vieram depois de junho de 2019. Antes disso, a pessoa ainda alcançava o regime fechado e semiaberto. Progrediu para o regime aberto, também cessa, né? Porque aí a pessoa já está em condições de voltar a trabalhar, né? E voltar a ser o que se chama arrimo de família.
Perfeito.
Muito interessante.
Professoras, infelizmente estamos chegando no final do nosso bate-papo. Né? Professora Fernanda, gostaria de fazer alguma pontuação final? Senão eu já passo a palavra para você concluir.
Eu acredito que conseguimos, né? Claro, né? Falamos de uma maneira muito rápida aqui sobre auxílio reclusão, mas essas são as regras básicas, os requisitos maiores, né? Acho que muito importante, falamos várias vezes, o auxílio reclusão aí não é totalmente... ele não incide a todo dependente de toda e qualquer pessoa custodiada, né? Eu acho que esse era o ponto mais importante de nós esclarecermos, né?
Perfeito. Professora Priscila?
Professora Fernanda, foi ótimo o tema que a professora trouxe. Com certeza trouxe conhecimento para muitas pessoas que nos ouvem, não só para o público de direito, mas também para todos, porque é aberto ao público em geral. Então, foi de grande valia social, tenho certeza disso. E eu quero aqui deixar um abraço também para a Ju Almeida, nossa aluna de pós-graduação em Direito Processual Civil, que nos acompanhou. E também ao Queiraban, que está parabenizando a professora pela ótima, clara exposição, com certeza. E deixo meu boa noite aqui para todos que nos ouvem, para os meus queridos colegas, professor Silvano, professora Jennifer, e novamente meu muito obrigada, professora Fernanda.
Professora Jennifer?
Bom, primeiro agradecer à professora Fernanda por ter vindo aqui hoje, né, fazer essa excelente explanação para a gente, explicou muito, muito bem o auxílio reclusão. Falar para você que está ouvindo a gente aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, como vocês viram, como a professora Fernanda explicou, o auxílio reclusão não é para o preso, é para a família dele, que muitas vezes não tem nada a ver com o crime que está precisando, então é uma coisa que merece ser divulgada, porque tem muita gente precisando, ainda mais nesse momento de pandemia. Agradecer aos meus colegas, professor Silvano, professora Priscila, pelo excelente bate-papo que tivemos aqui hoje.
Perfeito. Professora Fernanda?
Então, gente, eu quero agradecer. Muito obrigada pelo convite que veio da Jennifer, pela oportunidade desse momento aqui com o professor Silvano, professora Priscila também. Obrigada por poder falar sobre esse tema que me é muito, muito caro, e nas minhas aulas aí de execução penal e direito penal e criminologia, aula que eu posso dar, eu posso incluir auxílio reclusão, eu incluo, gente, porque é um tema assim que reverbera muito, que tem muita repercussão e é muito importante falarmos. Então, eu sou muito grata por ter essa oportunidade nesse veículo de vocês que alcança tantas pessoas. Agradeço muito pela oportunidade a vocês e agradeço muito as pessoas que nos acompanharam e de alguma forma participaram. Muito obrigada.
Perfeito. Quem agradece somos nós, professora Fernanda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter abrilhantado esse nosso programa, que certamente levamos um pouquinho mais para aquele que quer conhecer um pouco mais o seu direito. Esse é sempre o nosso objetivo. Obrigado a Jennifer, obrigado a Priscila, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. E se realmente a sua vontade for de seguir em um dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, dê uma olhadinha lá, uninter.com. Certamente você irá encontrar um curso, né, que seja do seu interesse. Se não encontrar agora, já em agosto nós temos outros 9 cursos novos. E aí, certamente, esse portfólio irá lhe atender em alguma coisa. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço para todos.
Conheça o seu direito.